Bezerat Hashem, Daf Kuf Yud Dalet, Tratado de Shabbat. Estamos na última linha do Daf Kuf Yud Gimel Amud Bey, Daf Kuf Yud Gimel no verso Amar Abiyah Rabaraba Amar Abiyah Hanan. Meio de um assunto, o assunto é que a importância da pessoa ter roupas especiais para Shabbat. E agora a Gemara vai trazer um outro exemplo. Tem uma mitzvah, tem uma roupa especial para fazer um trabalho para Hashem com relação aos Kohanim. Vai falar a Gemara agora. Amar Abiyah Rabaraba Amar Abiyah Hanan. Falou o sábio. Minay Meshinui Bgadim Minatudah. Da onde a gente sabe esse conceito da pessoa trocar a sua roupa, colocar uma roupa mais especial para servir a Hashem? Shneimaru pashadat bgadav velavash bgadim acherim. O conceito é que com relação a um Kohen tem que pegar as cinzas dos korbanot que estão no Mizbeach, no altar do Bet HaMikdash, e levar para fora do acampamento do povo de Israel e jogar essas cinzas lá. Ele tinha que trocar suas roupas, o pashadat bgadav, tire suas roupas novas, que você trabalha no Bet HaMikdash, velavash bgadim acherim, vista roupas um pouco gastas para um trabalho menos importante, que é jogar as cinzas fora do acampamento, para não sujar as roupas limpas. Aqui a gente vê esse conceito da importância de trocar uma roupa e cuidar das roupas para servir a Hashem. Betana de Bira Bishmael, falou o sábio de Shemaj de Bishmelim, de Haturá de Reheretz, a Turá ensinou para nós um bom comportamento. Bgadim shebishol baim kderá lerabó, Alim zog ben kos lerabó. Uma roupa que a pessoa cozinhou uma comida para o mestre dele, não sirva vinho com a mesma roupa. Ou seja, a roupa que ele cozinhou deve estar um pouquinho gasta, então não usa essa mesma roupa para servir o vinho para o mestre dele. A mesma coisa com relação aos Kohanim. Os Kohanim não podem servir a Hashem com a mesma roupa que eles levam as cinzas, é a mesma roupa que eles servem a Hashem no Bet HaMikdash, é como se estivesse servindo vinho para Hashem, que é o Nisu Hayayin, jogar o vinho no Mizbeach, e os Korbanot, que é como se fosse servir comida. Continua a Gemara. Amara Bichia Baraba, Amara Biohanan. Falou o sábio. Gnayu no Tamit Chacham. É um desrespeito para um Tamit Chacham. Sheetzebi minalim metulaim lashuk. Se um Tamit Chacham, um sábio da Torá, sai com os seus sapatos remendados na feira, é um desrespeito para a Torá dele. Pergunta a Gemara. Vehara Biacha Barchanina Nafik. Pergunta, a Biacha Barchanina sim saia com seu sapato remendado? Explica, Amar Abiyah Rabbeinu de Rav Nachman, Betlaya Gabetlaya. A proibição de um Tamit Chacham sair com o sapato remendado é quando tem dois remendos. Ou seja, tem um remendo, rasgou outra vez e remendou outra vez, é um desrespeito para a Torá do Tamit Chacham. Abiyah Rabbeinu sai com um remendo só. Continuava, Amar Abiyah Baraba, Amar Abiyah Hanan. Kol Tamit Chacham, Shinitza Revava Bigdo Chayav Mita. Falou o sábio, todo Tamit Chacham que tem lá uma gordura grudada em sua roupa, está condenado à morte, lo aleno. Shneimar kol mesanai avu mavet. Como a Torá fala, todos aqueles que me odeiam gostam da morte. O que significa isso? Deve ser kol mesanai. Deve ter falado kol soneai, todos aqueles que me odeiam. Então explica como é diferente, não quer dizer que as pessoas odeiam a Torá. Significa as pessoas que fazem com que outras pessoas vão odiar a Torá. Ou seja, um Talmid Chacham que não respeita a sua Torá, sai na rua com uma gordura grudada em sua roupa, está afastando as pessoas da Torá. As pessoas vão falar que não é bom estudar a Torá, para não ser como essa pessoa que não sai adequadamente na rua. Uma vez esse Talmid Chacham causou com que as outras pessoas se afastem da Torá. A Torá é a vida da pessoa. E ele causou praticamente a morte dos outros, porque se afastaram da Torá, então ele também está condenado à morte, isso fala aqui a Gemara. Continua, Ravina Amar, Ravet. Ravina fala que não é Revav, é Ravet. Ravet é Shechvat Zera. Os discípulos da Mishakam tem uma mancha de Shechvat Zera, da semente da reprodução, em sua roupa, é um desrespeito, ele está condenado à morte. Ou seja, Ravina facilitou um pouco a Lahaki. Não é qualquer mancha de gordura que já condena o Talmid Chacham à morte. É uma mancha mais grave, é uma mancha de Shechvat Zera. E vai explicar que Mara que não tem machloque daqui entre Rabi Yochanan e Ravina. Itmar velo pligi. Eles não estão discutindo. Rabi Glima Rabi Levusha. Se se trata aqui do sobretudo, do terno do Talmid Chacham, aí é um problema ter gordura lá. Porém, Rabi Levusha nas roupas internas dele, então não é um problema ter gordura, o problema é ter mancha de Shechvat Zera. Ou seja, um sábio está falando com relação a uma roupa e outro sábio está falando com relação a outra roupa. Continuava, Amar Rabbi Chiba, Rabba Amar Rabbi Yohanan. Falou o sábio, mais dictivo, Kasher Alach Rabdi Yeshayahu Arum Veyachif. Está escrito no Nach, no profeta, que Hashem falou, meu escravo Yeshayahu, ou seja, Yeshayahu Anavi, ele andou sem roupa e descalço por 3 anos. O que aconteceu foi que Yeshayahu Anavi estava alertando aqui Mitzrayim e Cush, o Egito e Cush, a África, que o rei da Assíria vai raptar as pessoas do Egito, vai saquear tudo, também de Mitzrayim, também de Cush, por isso ele andou sem roupa e andou descalço por 3 anos. Pergunta, mas não pode ser que andou sem roupa e descalço? Arumba Bgadim Bluim Veachev Milanim Hametulaim. Fala que não posso que Yeshayahu Navi andou assim, sem roupa e descalço, é um desprezo muito grande para o Navi. Ou seja, fala que Agmará, quem disse que estava sem roupa? Ele estava sem roupa, quer dizer que estava Bgadim Bluim, estava andando com roupas gastas. Veachev, descalço, Beminalim Hametulaim. Estava andando descalço porque estava com seus sapatos remendados, ou seja, não estava com sapatos importantes e com roupas importantes, por isso é considerado que ele estava sem roupa e descalço. Continua, Tnanata, tem uma Mishnah em outro lugar. Revav ala mardea chotzitz, com relação a chotzitzá de uma mardea. Uma mardea é uma mirdat, mirdat é aquela almofada que se coloca embaixo da sela para esquentar o burro. Se impurificou essa mirdat, tem que colocar ela no mikve. E não pode ter hatzitsa. Hatzitsa significa uma coisa que bloqueia a água de chegar em todos os lados do objeto e impedem a purificação do objeto no mikve, como já sabemos. Pela Torá, uma hatzitsa é só uma coisa que impede aqui a purificação no mikve se está sobre todo o objeto ou maioria dele. Se está menos do que a maioria, então não é hatzitsa. Porém, os hachamim falaram que qualquer coisa que incomoda a pessoa, que a pessoa tem que lavar isso, porque senão ele não vai querer usar, já é uma chatzitza, mesmo que não ocupa a maioria do objeto, e com certeza não ocupa todo o objeto. Aqui com relação ao revav, um pedaço de gordura grudado sobre uma mardea, essa almofada, chotzitz, impede a purificação no mikve, porque é uma chatzitza. As pessoas se incomodam que tem lá essa gordura nessa mirdat. Rabban Shimon ben Gamliel omer, ad ki yisara italki. Rabban Shimon ben Gamliel fala que quando é que a gordura impede a purificação do mikve? É quando tem lá uma gordura que tem um diâmetro de um issar aital, que é uma moeda, e fala que o partenura, que é o diâmetro de 4 espigas de cevada. Isso fala aqui a Gemara. Ou seja, tem que ser um diâmetro considerável para a pessoa se incomodar e vai ser hatzitza. Vela bgadim mitzad echad eno chotzitz, mishnet tadim chotzitz. Com relação a roupas, não com relação a essa almofada do burro, com relação a roupa, se tem lá gordura na roupa e a roupa se impurificou, se tem lá só de um lado essa gordura, ou seja, essa gordura não atravessou a roupa, eno chotzitz, não impede a purificação do mikve, que as pessoas não se incomodam tanto que se tem uma mancha só de um lado da roupa, mishnet tadim, porém se atravessou toda a roupa, chotzitz. Aí impede a purificação no mikve, porque as pessoas já se incomodam com isso. Rabbi Yudá Omer Mishum Rabbi Ishmael, Av Mitzad Echad Chotzitz. O sábio fala em nome de Rabbi Ishmael, mesmo que tem em uma roupa uma gordura só de um lado, já não atravessou todo o tecido, chotzitz impede a purificação no mikve. Vimos aqui no Machloket, se uma roupa tem que estar completamente limpa para ter a purificação no mikve, ou mesmo que não está completamente limpa, tem lá uma gordura só de um lado do tecido, também é suficiente, pode purificar isso no mikve. Isso fala aqui a Gemara. Ba'minei Rabbi Shimon ben Lakish mi Rabbi Hanina. Perguntou o sábio para Rabbi Hanina. Mirdat mitzad echad o mishne tzadim. Perguntou o sábio, conforme a opinião de Rabbi Yudai, em nome de Rabbi Ishmael, que falou que com relação a uma roupa, é um problema ter gordura, mesmo que está de um lado só da roupa, e impede a purificação no mikve. Qual é a lei, pergunta o sábio, com relação à midat? Também tem que estar completamente limpa para levar no mikve? Ou mesmo que tem gordura só de um lado, não atravessou toda essa almofada, é suficiente para levar no mikve? Amar lei zulo shamati, kayotseva shamati. Falou o sábio, eu não escutei uma resposta direta a essa pergunta, mas eu escutei uma outra coisa que responde também a essa pergunta. Detran, uma mishnah. Rabbi Yossi omer, Rabbi Yossi fala em nome de Rabbi Ishmael, Shel Banaim mitzad echad, ve Shel Bur mishne tzadadim. Fala Rabbi Yossi, o que quer dizer que Rabbi Ishmael falou que se tem uma roupa, não pode ter gordura mesmo só de um lado. Isso impede a purificação dele no mikve. Fala Rabbi Yossi, não é em todos os casos, só de um Banaim. Banaim, onde é frente, na Gemara frente, são os Talmidei Chachamim, são chamados os construtores. Já vem na Gemara na frente por quê? Um Talmid Chacham, ele se incomoda que tenha gordura em sua roupa, mesmo que é de um lado só. Veshelbur, se é uma pessoa que não sabe da Torá, uma pessoa ignorante da Torá, Mishnet Tzadadim. Com relação a um Bur, ele não se incomoda que tenha gordura de um lado só, não é Hatzitsa para ele. Porém, se tem gordura dos dois lados, já atravessou completamente o tecido, aí incomoda a pessoa e já é uma Hatzitsa. Isso explica aqui a Gemara, que dá para explicar essa halakha que perguntou o sábio anteriormente com relação ao Midat, aquela almofada do burro, se tem a gordura só de um lado, será que isso impede a purificação ou não? Fala a Gemara aqui. Se uma roupa de um amares, de um burro, uma pessoa ignorante na Torá, ele não se incomoda que tenha gordura de um lado só, não atravessou toda a roupa e não é Hatzitsa, a mesma coisa com relação a Mirdat. Não pode ser que o dono de uma Mirdat vai se incomodar mais do que uma Maharet se incomoda com relação às suas roupas. E sempre uma Maharet não incomoda ele uma gordura só de um lado do tecido, também com relação a Mirdat é a mesma coisa. Não vai impedir a purificação se vai ter gordura de um lado só do tecido. Explica agora, Mai Banaim, quem são esses construtores, esses pedreiros? O que significa isso? Amar Rabbi Yochanan, Elu Talmidei Chachamim, Sheoskim Bibinyano Shel Olam, Kol Yemehem. Isso fala aqui a Gemara. Os Banaim, os construtores, são os Talmidei Chachamim, os sábios da Torá. Eles se ocupam da Torá toda a vida deles. A Torá é a construção do mundo. A Torá é o conserto do mundo. Assim também os Talmidei Chachamim estão consertando o mundo como construtores. Continua da Mara Biohanan, eis o Talmid Chacham, shemachzerim lo aveda betviut ayin. Qual o Talmid Chacham que se ele perdeu alguma coisa, ele reconhece, ele fala, isso é meu. Devolvem para ele esse objeto, mesmo que não vai perguntar para ele algum detalhe do objeto. Ou seja, uma pessoa comum que perdeu alguma coisa tem que falar algum siman, tem que falar algum sinal que realmente prova que ele é o dono do objeto. Um Talmid Chacham não precisa disso. Uma pessoa que é confiável, um Talmid Chacham, ele pode reconhecer e falar que é meu e devolvem para ele uma coisa perdida. Perguntando ao Bilhan, como o Talmid Chacham realmente que a gente fala que a gente devolve para ele mesmo sem simanim? Zé makpid al halukó leufchó. É o Talmid Chacham que não veste sua roupa ao avesso. Ou seja, ele não veste uma roupa com as costuras viradas para fora. Ele se incomoda com a aparência dele, ele quer aparentar uma pessoa respeitosa para respeitar sua Torá. Uma vez assim, ele também vai prestar atenção na aparência dos objetos dele e ele pode falar que alguma coisa é dele mesmo sem dar simanim, sem dar sinais que é dele. Perguntou Rabbi Yochanan, qual é o Talmid Chacham que ele é adequado para a gente nomear ele um líder de uma congregação, Zeche Shoalim, eu estou, Davar Alachá, Bechol Makom Veomer. É o Talmid Chacham que a gente pergunta para ele uma Alachá em qualquer assunto do Shas, e ele sabe. Essa pessoa é uma pessoa adequada para nomear ele um líder de uma congregação. Veafiru Bimaseret Kalá. Ele tem que saber tudo, mesmo a Maseret Kalá. Maseret Kalá é uma das Masertot pequenas que pouca gente estuda. Esse Talmid Chacham tem que saber tudo, também as Masertot pequenas, para ser nomeado um líder de uma congregação. E Amar Rabbi Yochanan, esse é o Talmid Chacham, Shebnei Iro, Metsuvim, Lassot, Lomelachto. Qual é o Talmid Chacham, perguntou Rabbi Yochanan, que todas as pessoas da cidade têm a obrigação de trabalhar por ele, dar para ele sustento, para ele continuar estudando o Torá. Zen Shemania Hefzo, Veosek Vehefze Shemaim. Esse é o Talmid Chacham que ele se afasta de coisas mundanas, coisas materiais, ele só se preocupa com coisas espirituais de Torá. Aí as pessoas têm a obrigação de dar sustento para ele. E quanto é que as pessoas têm que dar para ele de sustento? É o pão dele. Coisas básicas, não coisas secundárias. Continua. Outra vez Rabbi Yochanan falou, qual é o Talmid Chacham? Rabbi Yochanan é a pessoa que sabe a halachá em qualquer lugar do Shas, mesmo que ele não está estudando certa maseret, mas ele consegue responder perguntas de halachá com relação àquela maseret, esse é um talmid chacham. Lemai nav kamina. Que diferença faz aqui com relação a essa halachá? Ele vai ser um talmid chacham se ele vai saber responder tudo, mas com relação ao que a gente precisa de um talmid chacham aqui? Explica a Gemara Limnuya Parnassa Tzibur, para nomear ele um líder de uma congregação. Explica a Gemara, já vimos isso anteriormente também. Tem que ser um talmid chacham que sabe tudo para ele um líder da congregação. O que veio falar outra vez? Iberrada Maserta Beatrei. Uma vez o Beuchanan falou, se ele sabe uma Maserta, ou seja, a Maserta que ele está estudando, ele consegue responder qualquer coisa de halachá, dessa Maseret, então ele pode ser nomeado um líder da cidade dele. Ibekulet Nuya Bereish Metivta. Se é um Talmid Chacham que sabe todas as Masertot, mesmo que ele não está estudando agora todas essas Masertot, ele pode ser nomeado um Rosh Yeshiva. Isso fala aqui a Gemara. Rabbi Shimon ben Lakish Amar, Rish Lakish falou, Eloquelim Haulairi, Rabbaim Midinat Hayam. Explicou em Shlakish, quer dizer, isso que ele viu, você falou anteriormente, que se estão em utensílios de Banaim, construtores, então eles se incomodam que tenha lá gordura só de um lado, e já é uma Hatzitsa. Fala, Mishmo Menakish, não quer dizer construtores, é outra coisa. Eloquim e Eulairim são roupões que pessoas que têm casas de banho, eles têm lá roupões especiais que vêm importados, coisas especiais mesmo, que eles guardam quando uma pessoa importante vem tomar banho na casa de banho dele, ele vai dar para ele esse roupão e também roupas de toalha para a pessoa se secar. Essas pessoas que têm essas casas de banho se incomodam que tenha uma sujeira de uma gordura mesmo em um lado só do tecido, mesmo que não atravessou todo o tecido, eles já se incomodam, e se a pessoa tem que levar isso no mikve, então é uma hatzitsa. Continua. Pergunta Gemara. Lembra de Rivrenino? Você quer falar que essas toalhas, esses roupões são brancos? Por isso, essas pessoas que têm casas de banho se incomodam com a gordura? Vamalu Rabianai Lebanav. Rabiana falou para seus filhos: Banai, altekverim lobekelim levanim, lobekelim shchorim. Falou Rabiana para seus filhos: não me enterrem nem com roupas brancas e nem com roupas pretas. Levanim shemaloeske veyekhatan benavelim. Falou Rebianai, não me enterrem com roupas brancas que talvez ele não vai merecer ir para o Ganeden. Ele vai ter que ir para o Geinom, Lualeno, e todo mundo no Geinom tem uma aparência escura. E se ele vai ter roupas brancas lá, ele vai parecer um noivo entre os enlutados. Não vai ser adequado. Porém, isso fala aqui a Gemara, Shchorim também não roupas pretas, chama Eske. Falou Rebianai, talvez ele vai merecer ir para o Ganeden. E não vai ser bom estar com roupas pretas lá, vê que é a Weber Hatanim. As pessoas no Galeno têm roupas brancas, se ele vai ter roupa preta, ele vai ser como um enlutado no meio dos noivos. Não é adequado também. Ela bequilima ulairin habaim midratayam. Falebiana é para enterrar ele com roupas que as pessoas que têm casas de banho usam como roupões. E explica que a Gemara que são avermelhadas almas sunkinin. Daqui a gente vê que essas roupas que se usa como roupões não são nem brancas, nem pretas, então deve ser vermelho. Isso fala que a Gemara, normalmente as roupas daquela época eram ou pretas, ou brancas, ou vermelhos. E pergunta aqui a Gemara, como pode ser que as pessoas que têm esses roupões se incomodam que tem um pouquinho de gordura? Se é uma roupa avermelhada, não dá para ver toda essa gordura, não deveria atrapalhar tanto as pessoas. Fala com a Lokasha, a Beglim e a Belevushi. Explicando melhor, tem aqui duas partes dessas toalhas, tem um roupão, que é Glimi. No Glimi é uma cor mais avermelhada e as pessoas não se incomodam realmente com a gordura lá. A Belevush, porém, as roupas internas, as roupas de toalha que a pessoa já vai usar dentro do roupão, não são avermelhadas e esses donos dessas casas de banho se incomodam que tem a gordura mesmo só de um lado do tecido e já é uma hatzitsa se tem isso. Isso fala aqui, mas são dois tipos de tecido completamente diferentes, com duas colorações diferentes e muda a halakha com relação a hatzitsa. Rabbi Shmuel ben Mekaplim, isso falou aqui a Mishnah fala o seguinte, que é permitido dobrar a roupa em Shabbat, e com relação a Yom Kippur, falou Rabbi Shmuel, se Yom Kippur caiu na véspera de Shabbat, é permitido preparar alguma coisa para o Shabbat, ou seja, o Yom Kippur é menos importante do que o Shabbat, e ele prepara para o Shabbat, e a mesma coisa se Yom Kippur caiu depois de Shabbat, E sobraram sacrifícios, korbanot no Beit HaMikdash, que não foram queimados na tarde do Shabat, podem ser queimados na noite do Yom Kippur. Yom Kippur é menos importante que o Shabat, então pode terminar um processo que foi começado em Shabat e em Yom Kippur. Porque quem discutiu falou que o Shabat e o Yom Kippur são equivalentes. Não pode comparar de um para o outro e não pode terminar um processo que foi começado em um para o outro. Falou a Brasa, está no Rabanolat, Shabat be Shabatu. Falou o Pasuk na Torá, Olat Shabat be Shabatu. Pode fazer um Korban e completar em outro Shabat. Explica aqui agora como se trata isso. Limeda al-Khilve Shabat, Shikrevim be Yom Kippurim. Explicou aqui a Braita, e foi ensinado que pode queimar as órgãos dos korbanot que foram sacrificados em Shabat em Yom Kippur, que caiu depois do Shabat. Ou seja, quando a Torá fala lá de Shabat be Shabatô, pode terminar em outro Shabat, uma coisa que foi começada no primeiro Shabat, não pode ser que se trata de dois Shabatot, de uma diferença de uma semana aqui, porque não pode deixar um korban a mais do que o tempo que fica anotado. Notar significa sobras dos korbanot. Ou seja, se um sacrifício foi sacrificado na tarde do Shabat, ele tem que ser queimado até o amanhecer do domingo. Tem a noite inteira para ser queimado. Não pode passar o amanhecer do domingo. Isso é notar. Então falou a Torá, Olat Shabat be Shabat, você pode terminar uma coisa que foi começada em um Shabat e outro Shabat. Como se trata isso? Deve ser o quê? Que Yom Kippur caiu depois de Shabat e Yom Kippur também é chamado de Shabat? Então, no Yom Kippur, podemos terminar de queimar os sacrifícios que foram sacrificados em Shabat. A pergunta, Yachol Amsh Yom Kippur be Shabat? Talvez se Yom Kippur caiu na sexta-feira e não terminaram de queimar todos os sacrifícios do Yom Kippur na tarde do Yom Kippur. Será que eu posso terminar de queimar a noite de Shabat? Talmud Lomar be Shabatô. Você terá falado, Olá Shabat be Shabatô. No Shabat dele. Ou seja, é um tipo de Shabat só. Ou seja, o Yom Kippur termina que uma coisa foi começada em Shabat, mas não o contrário. O Shabat não pode terminar uma coisa que foi começada no Yom Kippur. Divrei Rabi Ishmael. Essa é a opinião de Rabi Ishmael. Rabi Akiva Omer, Olat Shabat be Shabatô, Limeid al Chelvei Shabat, Shikrivim be Yom Tov. Rabi Akiva discute com Rabi Ishmael. Rabi Akiva fala que Olat Shabat be Shabatô, você pode terminar uma coisa que começou em um Shabat, em outro Shabat, não quer dizer Yom Kippur. Yom Kippur não pode terminar uma coisa que foi começada em Shabat, conforme Rabi Akiva, porque Yom Kippur e Shabat são equivalentes conforme Rabi Akiva. O que se trata aqui é, se caiu Yom Tov depois do Shabat, você pode queimar os sacrifícios que começaram a ser queimados em Shabat na noite do Yom Tov. Isso fala aqui Rabi Akiva. Yachol av Yom Kippur, talvez eu possa falar que eu posso terminar de queimar um sacrifício que foi começado em Shabat, na noite de Kippur, Talmud Lomar be Shabatô, isso veio a Torá, falou, be Shabatô, o Shabat dele, ou seja, é um tipo de Shabat só que pode terminar uma coisa que foi começada no outro Shabat, ou seja, no Yom Tov, você pode terminar de queimar uma coisa que foi começada a ser queimada no Shabat. Explica a Gemara, Kshetimtse Lomar, Ledevira de Ishmael, Ledarim, Ledavot, Krevim, Be Yom Tov. Explicando aqui a Gemara, a fonte da discussão de Rabi Akiva e Rabi Ishmael. Conforme Rabi Ishmael é permitido trazer Nedarim ben Nedavot, ou seja, a pessoa fez uma promessa de trazer para o Beit HaMikdash um sacrifício, ele pode trazer justamente no Yom Tov esse sacrifício, não tem problema, mesmo que ele poderia trazer também durante a semana, e também pode trazer no Yom Tov, não tem problema. Ben Nedavot, a pessoa que fazer uma oferenda para Hashem, trazer um sacrifício, pode trazer também isso no Yom Tov. Isso fala aqui Rabi Ishmael, Vehitzrich Kra, Yom HaKippurim. Por isso, quando Rabi Ishmael fala que a Torá falou lá de Shabat be Shabatô, pode terminar de queimar uma coisa que começaram a sacrificar no Shabat, na noite do outro Shabat. Não pode ser que se trata de Yom Tov, porque no Yom Tov pode trazer com certeza Nedrim e Nedavot, com certeza também pode terminar uma coisa que foi começada no Shabat. O que a Torá veio falar é que pode sacrificar num outro Shabat, é que pode sacrificar um sacrifício que começaram a sacrificar no Shabat foi completamente queimado e pode continuar queimando ele à noite de Kippur. Ledevei Rabi Akiva, Nedarim e Nedavot, El Krevim be Yom Tov. Como Rabi Akiva não pode trazer Nedarim e Nedavot no Yom Tov Beit HaMikdash, uma vez que pode trazer durante a semana. Vechitzrich Kralim Mishra be Yom Tov. Quando a Torá fala lá de Shabat be Shabatô, a gente pode terminar uma coisa que começaram no Shabat, em outro Shabat, veio inovar que pode terminar isso no Yom Tov, mesmo que no Yom Tov não pode trazer Nedarim e Nedavot, mas pode terminar que um processo foi começando no Shabat, e Yom Kippur não foi permitido, conforme Rabbi Akiva. Conforme Rabbi Akiva, Shabbat e Yom Kippur são equivalentes. Continua, Marabizeira, viramos a página. Que a vida de Bavel, falou Rabbi Zera, quando eu morava na Babilônia, Rava Amri, eu falava, Adetane Yom Kippurim Shechaliot Erev Shabbat Lo Yutokin. Com relação a Erev Shabbat, na véspera de Shabbat tem uma obrigação de tocar 6 toques no shofar para as pessoas pararem de trabalhar e se prepararem para o Shabbat. E quando Rabbi Zera estava na Babilônia, ele falou o seguinte: quando Yom Kippur caiu na véspera de Shabbat, não é para tocar o shofar no Yom Kippur. Por quê? Porque Yom Kippur e Shabbat têm as mesmas leis. Não tem nada no Yom Kippur que não tem no Shabbat. Mas assim não tem que aqui advertir todo o povo de não fazer trabalhos em Shabbat, porque mesmo em Yom Kippur é proibido fazer aqueles trabalhos. O Motzei Shabbat leu uma Avdilin. E na Motzei Shabbat, se Yom Kippur caiu depois de Shabbat, não faz Avdalá na Arvit. Porque a gente saiu da Shabbat, que é uma Kudushá, e fomos para Yom Kippur, que é a mesma Kudushá. Uma Kudushá equivalente, não tem aqui uma coisa que é permitida em Yom Kippur, que é proibida em Shabbat. O vizinho não tem a obrigação de fazer Avdalá. Trabzeira falou de Vriakoli. Eu pensava que essas leis é conforme a opinião de Rabbi Akiva e também Rabbi Ishmael. Que Salikna Leata, porém, quando fala Rabbi Zera que ele foi para a terra de Israel, Ashkahite Liudá Bered Rabbi Shimon Ben Pazi, ele viu Liudá, filho de Rabbi Shimon Ben Pazi, de Ative Kamar, que estava sentado ensinando. Rabbi Akiva aí falou, esse sábio, Liudá Bered Rabbi Shimon Ben Pazi, que essa braita é só Rabbi Akiva. Conforme Rabbi Ishmael, não é verdade. De Rabbi Ishmael, queima de Amar, Helve Shabbat, que vem de Yom Kippurim, Litka, Keke de Liav e Yad, de Helve Shabbat, que vem de Yom Kippurim. Fala aqui, Agmará. Se a gente já falar que a lei é como Rabbi Akiva, que Shabbat e Yom Kippur são equivalentes, também com relação à proibição de preparar de um para o outro, também com relação a terminar de queimar um sacrifício de um para o outro, então aí que a gente não tem que fazer esses toques na véspera do Shabbat, que é Yom Kippur, porque Yom Kippur e Shabbat têm as mesmas leis. Também não tem que fazer Avdalá depois do Shabbat, que é Yom Kippur depois, porque Shabbat e Yom Kippur têm as mesmas leis, têm a mesma Kudushá. Porém, conforme Rabbi Ishmael é diferente, conforme Rabbi Ishmael, Ishmael falou que pode terminar de queimar Yom Kippur um sacrifício que foi sacrificado em Shabbat. Então deveria tocar sem um shofar. Para o quê? Para avisar as pessoas que não pode terminar em Shabbat um sacrifício que não foi queimado no Yom Kippur, ou seja, se Yom Kippur caiu na véspera de Shabbat, para a gente não queimar os restos do sacrifício na noite de Shabbat, deve tocar o shofar para as pessoas saberem que é proibido. Continua a Gemara. Da mina leana, quanin zrizim en. Fora a viseira para ajudar, beleza, Shum ben Pazi, não tem que tocar por causa disso. Por quê? Quem queima o sacrifício são os Kuanim. Os Kuanim são os Rizim. Eles sabem todas as alachot, eles são muito ágeis e têm muito cuidado com tudo. Eles não precisam de shofar para avisar eles que é proibido queimar na noite de Shabbat um sacrifício que foi sacrificado no Kippur. Fala Gemara. Amar lei makshisha bered rav chizid ravash. Perguntou o sábio contra a miseira. Miyamrinan Kuanim Zrizinen. Será que a gente fala mesmo que os sacerdotes são ágeis, por isso a gente não tem que avisar eles com o shofar? Não é verdade. Mesmo assim que eles são ágeis, tem que avisar eles com o shofar. Betnam, shalosh leavdir ta'am imelachá. Shalosh leavdir ben kodesh lechol. Com relação aos toques, no Bet HaMikdash, tinham 6 toques que eram feitos na véspera do Shabbat no Bet HaMikdash. 3 toques para falar que as pessoas têm que parar de trabalhar, e 3 toques para diferenciar entre a semana e a Kedushá do Shabbat. Isso perguntou a Gemara aqui, que quem estava no Bet HaMikdash eram os Kohanim, e mesmo assim a gente vê que tinham toques no shofar para avisar eles pararem de trabalhar. Quem diria que mesmo que os Kohanim são os Rizim, eles são ágeis, tem que avisar eles com o shofar a mesma coisa anteriormente? Deveriam avisar os Kohanim com o toque do shofar, com a família Mishmael, para eles não queimarem os sacrifícios de Yom Kippur na noite de Shabbat? Responde a Gemara o grande Rabizeira, que de Amar Abaye. Como Abaye respondeu, Abaye falou com relação a um candelabro de ouro, uma menorá Shazaf, que Ilemia Malká deu para o Bet HaMikdash. Colocaram essa menorá Shazaf alta, e colocar um ponto bem estratégico, onde quando o sol nasce, o sol joga seus raios em cima dessa menorah das aulas, esse candelabro de ouro, e esse candelabro de ouro, ele coloca todos os seus raios em todas as direções, e as pessoas já sabem que tem que começar a ler o Shema Yisrael no Beit HaMikdash. E perguntaram lá na Gemara em Yomá, por que tinha que ter isso no Beit HaMikdash? Os Kohanim não liam o Shema Yisrael quando o sol saía. Os Kohanim liam o Shema Yisrael bem cedo, na aurora, quando saía aquela primeira estrela que indica que o dia está começando, aí eles liam o Shema Yisrael, antes de começarem a trabalhar no Beit HaMikdash. Por que tinha que ter essa menorah? Eles lá perguntaram na Gemara em Yomá. Para os Kohanim não iam ler naquele momento. Você fala que a Abaye, que a Marabai deixar alma de Yerushalayim. Falou a Abaye, tinha que ter essa menorah rezava no Beit HaMikdash. Por causa das outras pessoas que iam no Beit HaMikdash para rezar, eles precisavam saber que elas leram o Shema Yisrael, a Hanami deixar alma de Yerushalayim. Responde a Gemara que também tinha o shofar no Beit HaMikdash, não por causa dos Kohanim. Os Kohanim são os rizim, como a Rabizeira falou. O motivo que tinha esse toque do shofar no Beit HaMikdash é para as outras pessoas que estavam no Beit HaMikdash lá rezando, por exemplo, saberem que tem que parar de trabalhar porque vai começar o Shabbat. Continua agora, Belitaga Kech Delidi, Deixere Beknivat Yerek Mina Minchau Lemala. Agora vai falar um preceito que tem uma permissão em Yom Kippur, uma coisa que não pode fazer em Shabbat. O que pode fazer em Yom Kippur é o seguinte: a pessoa depois da Minchau Lemala, Minha Ktana falou Mishnah Brura, ou seja, da nona hora e meia do dia, a partir da aurora, podia começar a preparar Knivat Yerek, desprender as folhas dos talos, para começar a preparar para a noite depois do Kippur, para poder já cozinhar essas ervas imediatamente. É permitido fazer isso no Yom Kippur. Deixa eu ver por quê, mas o conceito é que uma vez que a pessoa tem muita fome no final do dia do Kippur, ele vai estar preparando aqui as suas ervas, isso vai só aumentar a fome dele e vai fazer o jejum ainda mais intenso ainda. Isso está permitido fazer no Yom Kippur depois da hora de Minha Ktana. Então pergunta a Gemara, deveria estar permitido tocar o shofar quando o Yom Kippur caiu na véspera de Shabbat, para a gente saber que é permitido fazer Knivat Yerek, desprender essas folhas dos talos, em um outro ano, não nesse ano, quando Yom Kippur não caiu na véspera de Shabbat, quando Yom Kippur caiu durante a semana. Ou seja, aquele ano que eles estavam lá, com Yom Kippur na véspera de Shabbat, é proibido fazer essa Knivat Yerek, uma vez que não pode cozinhar essas ervas na noite de Shabbat. Então, deveria tocar um shofar para a gente saber que em outros anos é permitido, só nesse ano é proibido, mas em outros anos é permitido fazer essa Knivat Yerek, desprender essas folhas dos talos. Explica como era maravilhoso, ele fixe endorim shvut leatir. Explica maravilhoso. Tocar shofar em Yom Kippur é proibido midirabaná. A pessoa não chegar a carregar isso. Uma vez que é proibido midirabaná, só permitiram um shvut, uma proibição aqui rabínica, quando tem uma utilidade que a gente está ensinando o povo que não pode fazer uma coisa proibida. Mas aqui a gente não está ensinando nada para o povo. Porque aquele ano, com certeza, é proibido fazer Knivat Yerek. E para a gente ensinar uma coisa permitida em outros anos, que pode fazer essa Knivat Yerek, tirar essas folhas dos talos, quando é um Kippur cai durante a semana, não é uma coisa importante para a gente rejeitar um preceito rabínico. Isso para Rav Yosef. Rav Shisha Bered Ravid Yamar, Shvut Krova Itiru, Shvut Rehoka Lo Itiru. Falou Rav Shisha Bered Ravid. O motivo que a gente não toca o shofar no Yom Kippur, que é na véspera de Shabbat, não é porque a gente está permitindo alguma coisa, ou seja, ensinando o povo que em outros anos pode fazer Knivat Yerek. O motivo que não toca o shofar é porque é uma utilidade a longo prazo, ou seja, a gente vai ensinar o povo que em outros anos é permitido fazer Knivat Yerek em Yom Kippur. Para isso não liberaram um shvut, não liberaram tocar no shofar por causa disso. Porque aquele ano não tem nenhuma utilidade, qualquer jeito é proibido fazer Knivat Yerek naquele Yom Kippur caiu na véspera de Shabbat, como a gente falou anteriormente. A única utilidade é para o outro ano, então Shvut Rehoka Lo Itiru. Não permitiram aqui fazer um Shvut para uma utilidade a longo prazo. Pergunta agora, Shvut Krova Itiru? Não pode ser como Rav Shisha Bered Ravid falou. Ou seja, conforme Rav Shisha Bered Ravid, se tem uma utilidade aqui a curto prazo, ou seja, para aquele ano, as pessoas vão aprender que uma coisa é permitida, então liberariam aqui tocar o shofar. Não é verdade, Beatnan? Yom Tov, Shechaliot, Erev Shabbat. Tokin velo mavdili. Ou seja, um Yom Tov que caiu na véspera de Shabbat, tem que tocar o shofar para avisar o povo para parar de fazer melachot de ochel nefesh, como cozinhar, fazer shchita, coisas que a pessoa tem aqui uma permissão de fazer Yom Tov. É proibido fazer isso em Shabbat, tem que tocar o shofar antes do Shabbat para as pessoas pararem de fazer melachot de ochel nefesh. Velo mavdilim, porém, na noite de Shabbat não se faz avdalah. Porque saímos do Yom Tov, que é uma kedushá menor do que o Shabbat, e entramos no Shabbat, não tem que fazer a Avdalá. A Avdalá é só de uma kedushá maior para uma kedushá menor. Motzei Shabbat mavdilin velotokin. Se caiu Yom Tov, Motzei Shabbat, tem que fazer a Avdalá, porque saímos do Shabbat, que é uma kedushá maior, entramos no Yom Tov, que é uma kedushá menor. Velotokin, não é para tocar o shofar no Shabbat na véspera do Yom Tov. Por quê? Porque não tem nada no Shabbat que é permitido e no Yom Tov é proibido. Pergunta que maravilha mai, litaka que redelide de xere beshkita le altar. Se fosse como Rav Shisha Ben David falou, que mesmo que esteja ensinando o povo que é permitido certa coisa, se é uma utilidade a curto prazo, a gente liberaria tocar o shofar, aqui também deveria liberar tocar o shofar. Por quê? Para a gente saber que no Yom Tov, à noite já pode fazer shkita, pode fazer o abate dos animais, já pode cozinhar, para ensinar que é permitido na noite do Yom Tov, já fazer trabalhos que são proibidos em Shabbat. É uma utilidade a curto prazo, e mesmo que está permitindo alguma coisa, como fazer a Shechitá, Rav Shisha Ben David falou que a gente permitiria um Shvut, tocar o Shofar, para isso. Então fala, faz sentido como Rav Yosef falou, que não liberaram um shvut, uma proibição de tocar o shofar, só para ensinar uma proibição para o povo, mas não para ensinar uma coisa que é permitida. Continua, Amarabizeira, Amaravuna, Vamrela, Amarabiaba, Amaravuna. Falou o sábio, Yom Kippurim, Shechal, Yod, Beshabbat, Asur, Beknivat, Erek. Os sábios vão discutir agora com relação a Yom Kippur, que caiu em Shabbat. Já falamos anteriormente que tem a permissão de fazer Knivat, Erek, desprender as folhas dos talos no Yom Kippur depois de Minha Ktana. O que acontece com relação a Yom Kippur caiu em Shabbat? Fala Gemara, Yom Kippur caiu em Shabbat, é proibido fazer Knivat Erek. Por quê? Amar Rav Mana, Tana, uma breta com relação a esse ensinamento. Minai Yom Kippurim Shechal Yod Beshabbat, Sheasur Beknivat Erek. A breta fala, de onde ele sabe que se Yom Kippur caiu em Shabbat, é proibido fazer Knivat Erek, desprender as folhas dos talos? Talmud Amar Shabbaton, está escrito com relação a Yom Kippur Shabbaton. A pessoa tem que descansar no Yom Kippur. E falar, Brada, se trata aqui de Knivat Erek, Shvut Lemai. Que tipo de Knivat Erek se trata aqui? Ilei Malei Melachah, se se trata de um Knivat Erek, de uma erva que está plantada no chão e a pessoa não pode tirar essas folhas dos talos, com certeza. Ve'aktiv lota sekol melachah. A Torá já falou, não pode fazer nenhum trabalho em Shabbat e com certeza em Yom Kippur também não. Então, não tem nenhuma novidade de falar Shabbaton, de proibir a pessoa de tirar folhas que estavam plantadas no chão. Ele lava Knivat Erek, se trata aqui de Knivat Erek, que estava já colhido do chão. E mesmo assim é proibido, Shma Mina, que é proibido fazer Knivat Erek no Yom Kippur, que é em Shabbat. Por quê? Porque fala aqui a Gemara, mesmo que Yom Kippur isso é permitido, porque a gente está só acentuando mais o jejum, mas que a pessoa está preparando aqui as comidas depois de Minha Ktana, a pessoa está com fome e vai sofrer mais ainda, vai estar fazendo um jejum mais intenso. É permitido fazer isso, porém em Shabbat é proibido. Se Yom Kippur cair em Shabbat, tem uma proibição de se esforçar em Shabbat. Talvez assim, é proibido fazer Knivat Erek se cair Yom Kippur em Shabbat. Se cair Yom Kippur sozinho, não tem a proibição de se esforçar no Yom Kippur. Contrário, a pessoa se esforça no Yom Kippur. A proibição em Yom Kippur é fazer trabalhos. Mas não tem a proibição de se esforçar, pois é permitido fazer Knivat Erek no Yom Kippur. Fala Gemara, Amar Rabi Chiya bar Abba, Amar Rabi Yochanan, Yom Kippurim, Shechal Liot Beshabbat, Mutar Beknivat Erek. O sábio discutiu, falou que é permitido fazer Knivat Erek no Yom Kippur, caiu em Shabbat. Pergunta, Meitive, Minai Yom Kippurim, Shechal Liot Beshabbat, Shasui Beknivat Erek. Aquela breta que a gente viu anteriormente, a breta falou, de onde ele sabe que Yom Kippur caiu em Shabbat, é proibido fazer Knivat Erek? Talmud Lomar Shabbaton, está escrito com a relação Yom Kippur Shabbaton. Shvut Lemai, que tipo de Knivat Erek é proibido pela Torá? Ilei Malei Melachah, Ve'aktiv Lota Sekol Melachah. Se se trata de uma erva que está plantada no chão, já está escrito, não pode fazer nenhum trabalho, não pode colher. Não tem que ver um pastor falar Shabbaton, para falar que está proibido aqui colher uma coisa que está plantada no chão, ela deve clivater, deve ser clivater, de uma planta que estava já colhida. A gente veio contra o Yohanan, o Yohanan falou que é permitido fazer clivater no Yom Kippur, caiu em Shabbat, e a planta falou diferente. Explicamos a Leolam e Lemelachá, Velavor Alea Beassé, Velotassé. Falamos que não se trata realmente com relação a trabalhos, ou seja, é um clivater de uma planta que estava plantada no chão. E mesmo assim teve que falar que é proibido fazer isso em Yom Kippur cair em Shabbat, por quê? Mesmo que tenha sido Jalot Asei Kol Melachá, não pode fazer nenhum trabalho proibido, isso inclui colher uma coisa que está plantada no chão, mesmo assim a Torá falou Shabbaton. Para quê? Lavor Aleha Be'aseh Velot Asei, para falar que não só que tem a proibição de fazer um trabalho em Shabbat, tem aqui também o Asei e o Lot Asei. A mesma coisa com Yom Kippur, tem o Asei e o Lot Asei. Tem uma mitzvah de descansar e tem a proibição de trabalhar. As duas coisas juntas. Por isso que falou Shabbaton aqui. Fala, Biuchai, não tem uma prova dessa breta que é proibido fazer knivat erek no Yom Kippur caiu em Shabbat. Continua. Tanei kabatei de Rabi Yohanan. Uma breta como Rabi Yohanan. Yom Kippurim shechal yot be Shabbat. Mutar me knivat erek. Fala, a breta é permitido fazer knivat erek no Yom Kippur caiu em Shabbat. Continua. Me fatzin begozim. ומפרחסים ברימונים מן המנחה ולמעלה מפני אגמד נפש. פעלה כי הגמרה סיום כיפור כיוד רנג'ה סמנה אינטון פודי כברס קסקס דז נוזיס פודי פרפרס חומס וזרימונים די מנחה קטנה ולמעלה עושה שע נפוי שמנחה קטנה שע פודי פודי סס קויזס מפני אגמד נפש פורקי הפסוע סופרי קוניסו איתה פזינו וז'ז'ו מייז אינטנסו אין דפי משיתו פזייסו יום כיפור. Devei Rav Yudá Mekan Vekrava. Na casa de Rav Yudá, eles já tiravam as folhas dos talos do repolho. Devei Rabba Gardi Kari. Na casa de Rabba, eles cortavam as abóboras. Kevan de Hazi Davu Kamecharfi. Rabba viu que as pessoas da casa dele estavam já adiantando e fazendo isso antes da Minha Ktana. Amalu Alta e Garta Mimar Ava Mishmed Rav Yohanan de Asir. Ele falou que veio uma carta da terra de Israel falando que é proibido fazer isso mesmo depois de Minha. Um mês que ele viu que tem um estrago na casa dele, estão fazendo isso antes de Minha Ktana, então ele inventou que Rabbi Yohanan falou que é proibido fazer isso. Falam os comentaristas que é permitido a pessoa inventar que um sábio que falou alguma alahá, quando a pessoa tem certeza que essa é a alahá. Ele sabe que alguém não vai escutar ele se não falar em nome de algum sábio. Ele pode inventar que esse sábio falou essa alahá para essa pessoa receber a alahá. Isso foi o Rabba aqui, em nome de Rabbi Yohanan, que é proibido fazer isso para as pessoas da casa dele acreditarem nele e pararem de fazer isso. Adran alach velokusharim, bezat Hashem amanhã, o perekol kit veakodesh, terminamos Baruch Hashem o perek velokusharim. Para a gente ficar por aqui, Baruch Adonai leolam, amém ve amém.